Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Por que há tanto sofrimento no mundo? Por quê? Se Deus é bondoso e carinhoso, por que existe esta miséria e por que Ele não nos traz paz imediatamente ao nosso país, à nossa terra, países em que se vê tanto sofrimento, guerras, tufões, e seja mais o que for, com desastres terríveis. Se Deus é carinhoso e bondoso, várias pessoas perguntam, por que é que não para esta miséria? Sim, existe livre-arbítrio, mas ele podia parar isto. Outras pessoas pensam, oh, estamos mesmo perto do fim do mundo. Estamos mesmo perto do fim do mundo. E por isso, temos aqui uma pergunta importante. Tem Deus um plano de ação para salvar o mundo? Tem Deus um plano de ação para salvar este mundo? Isso é o que vamos ver hoje, queridos irmãos. Vamos ver o plano de ação de Deus para salvar o mundo. Pois essa é a boa nova do reino de Deus. Esse é o evangelho do reino de Deus que Jesus Cristo pregou. E esse plano de salvação é revelado pelos festivais de Deus. Os festivais de Deus, que foram feitos possíveis através do sacrifício de Jesus Cristo durante a sua primeira vinda e pela intervenção de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então vamos ver, queridos irmãos, porque este sofrimento. E depois vamos ver como é que o reino de Deus, vindouro à terra, fará com que a nossa oração do Pai Nosso que diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, será cumprido através do reino de Deus que virá reinar na terra. Entretanto, qual é o seu mapa, o seu roteiro, a sua maneira de se viver para que você possa estar no reino de Deus. Ou, de outra palavra, para que você seja salvo. Ou basta simplesmente dar o seu coração ao Senhor. E, enquanto falamos acerca do roteiro individual para nós, precisamos também ver o roteiro para aqueles que faleceram e que nunca, nunca conheceram a Jesus Cristo. Por exemplo, criancinhas de 2 e 3 anos. Na verdade, nesta semana, semana passada, vi conhecer uma senhora que o bebê, conforme estava a nascer, morreu. Porque a placenta se separou do corpo da mãe e praticamente o bebê morreu por causa de que respirou aquele sangue da placenta. Coisas terríveis, queridos irmãos. Qual é a esperança que nós temos para os que estão mortos e que nunca conheceram a Jesus? Então vejamos porquê este sofrimento. Sim, porquê é que há este sofrimento? Porquê é que Deus não para isto tudo? A resposta é que o Deus deste mundo não é o verdadeiro Deus. O Deus deste mundo é Satanás, como se vê na Apocalipse 12, versículo 9. Satanás foi precipitado. Ele, esse grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo, e Satanás, o qual engana o mundo todo. Queridos irmãos, este mundo todo está enganado por Satanás. Satanás foi atirado à terra e ele está na terra e os seus anjos também, que são os demónios, também estão na terra. Queridos irmãos, esta é, digamos assim, a primeira, principal causa de porque é que há este sofrimento na terra. Porque este não é o mundo de Deus. É o mundo de Satanás. E há uma segunda razão. É porque nós próprios, temos uma inclinação, uma tendência na carne, como Paulo descreveu em Romanos 8, versículos 6 a 7, que é inclinada para a morte. Não é uma inclinação natural, humana, para a vida e para a paz. Mas é uma inclinação para a morte. Porque a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Isto é, a nossa maneira natural de sermos humanos, a nossa inclinação da carne, não é sujeita à lei de Deus. Não estamos sujeitos às leis de Deus. E, na verdade, como Paulo descreveu, não pode ser. Não pode ser. Não somos sujeitos à nossa intenção natural, digamos assim, a nossa inclinação, a nossa capacidade natural da natureza humana não está inclinada para a vida e para a paz, mas estamos inclinados para a morte. E por isso a combinação desses dois, Satanás, que é o Deus deste século, e a natureza humana, que é este ressentimento que temos, esta oposição que temos às leis de Deus, esses dois, combinados, está claro, com a influência de Satanás que tem no mundo e como os nossos colegas, amigos, sociedade nos influencia, essas causas fazem com que tenhamos sofrimento no mundo. Essa é a razão porque é que há sofrimento no mundo. Mas existe uma solução, queridos irmãos. Existe uma solução. E a solução é a boa nova que vem do próprio Deus. A boa nova do reino de Deus, a qual é revelada pelos festivais de Deus. Então, queridos irmãos, vejamos então qual é a boa nova do reino de Deus, que é revelada pelos festivais de Deus. A boa nova do reino de Deus é o reino que virá para a terra. O reino de Deus, o qual oramos quando oramos, Pai nosso, venha o teu reino à terra, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é o que nós oramos. Isso é o que nós oramos. E é o que nós devemos buscar primeiro. É o reino de Deus e a justiça de Deus. Então todas as outras coisas estarão corretas. Haverá paz, não haverá mais sofrimento, tudo correrá bem no mundo. Mas o importante é termos o governo de Deus na terra com a sua justiça na terra. Assim, quando o reino de Deus estiver na terra, a vontade de Deus será feita na terra como é correntemente feita no céu. Essa é a solução para os problemas que temos agora no mundo. Problemas, sejam o que for, é a solução para os nossos problemas mundiais. Então, queridos irmãos, o que é o reino de Deus? Entendemos o que é o reino de Deus, porque certas pessoas pensam que o reino de Deus está dentro do coração. Ora, se está dentro do coração, já está na terra. E, portanto, porque é que oramos, venha o teu reino? Queridos irmãos, o reino de Deus vem para a terra. Quando Jesus Cristo voltar para a terra. E por isso será a última trombeta, que é descrita na Apocalipse, a sétima trombeta. Então, os reinos deste mundo, isto é o reino, o governo do Brasil, o governo de Portugal, o governo de Moçambique, o governo de Angola, o governo da China, o governo do Japão, o governo da Alemanha, o governo da Inglaterra, o governo do México, o governo da Bolívia, os governos do mundo virão a ser os governos de Nosso Senhor e do seu Cristo. Quando pertencem estes governos a Deus, então torna-se o reino de Deus. Não são mais os reinos do mundo. Não são mais os reinos de Satanás, mas são os reinos de Deus. São governados por Deus, são parte do reino de Deus, do governo de Deus. E então Ele, Jesus Cristo, reinará para todo o sempre, eternamente. Sim, inicialmente por 1000 anos, mas reinará para todo o sempre. Então, queridos irmãos, o que é necessário para termos um reino? O que é necessário para termos um governo? Está claro, é preciso ter um governo por si próprio. É preciso ter uma área, um território. Por exemplo, o Brasil é uma nação, porque tem um governo, tem um território, que é o Brasil, tem pessoas que vivem no território. E há um sistema de lei, por exemplo, a Constituição brasileira. Isso tudo faz parte, digamos assim, do governo inteiro. O governo, o território, as pessoas e a Constituição, o sistema da lei. Para o reino de Deus é a mesma coisa, é o mesmo princípio. O governo vai ser governado pela família real, que é Deus e Jesus Cristo e aqueles que serão ressuscitados à vinda de Jesus Cristo para reinar com Ele. Os filhos e filhas de Deus, para reinar com Ele. Vão fazer a família real de Deus, a família de Deus, os filhos e filhas de Deus, para governar o mundo. O território vai ser o mundo. Sim, e o universo, se consideramos também que o reino de Deus reina nos céus, e por isso é o universo. As pessoas na Terra, a humanidade. E se consideramos o reino de Deus a governar nos céus, será então os anjos também. E o sistema da lei é a lei e a maneira de viver, o estilo de vida de Deus. A lei de Deus é a Constituição, é o sistema que Deus vai governar no reino de Deus. Queridos irmãos, uma vez que esse reino reina na Terra, existem muitas escrituras, muitas profecias que explicam como haverá paz na Terra. Por exemplo, em Isaías, só para mostrar uma, morará o lobo com o cordeiro, fala aí que o leão e que vai estar com a criança e o menino pequeno os guiará. E depois diz, não se fará mal nem dano algum. Não se fará nenhum mal, não se fará nenhuma maldade, nenhum dano em todo o monte da minha santidade. Isto é, em todo o reino de Deus. Porque a Terra, o planeta Terra, se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Todo mundo vai conhecer a Deus. E então este será o reino de Deus. E essa, queridos irmãos, é o ponto em que a vontade de Deus então será feita na terra como no céu. A vontade de Deus, sim, será feita na terra como no céu. Por isso, o reino de Deus para vir à terra é a solução. É a solução, é a boa nova que Deus nos dá. E por isso nós temos as nossas revistas e publicações da Boa Nova, que vos estão a dar vários assuntos acerca da Boa Nova do Reino de Deus, que é a única solução para resolver os problemas mundiais. Tem vários artigos e assuntos, a Boa Nova do Reino de Deus. O Reino de Deus é a única solução. E, queridos irmãos, é possível, porque Jesus Cristo é o Salvador da Terra. Ele virá para salvar a Terra, porque se não viesse, seria o fim do mundo. Se Jesus Cristo não viesse para salvar o mundo, teríamos o fim do mundo. Mas não vai ser o fim do mundo. Vai haver paz na terra. Vai haver paz na terra. O reino de Deus vai ser o governo mundial. A nova ordem mundial que reinará para sempre. E haverá sempre paz na terra. Isto é possível, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, vem salvar a terra. Então, queridos irmãos, conhecendo este plano que é a boa nova do reino de Deus, é a boa nova do reino de Deus. É a boa nova porque vai trazer paz e vai parar o sofrimento nesta terra, porque vai parar o governo deste mentiroso e enganador Satanás, que traz este sofrimento todo à terra. A vontade de Deus vai ser feita na terra. Então, qual é a nossa responsabilidade individual hoje em dia para sermos partes deste plano de salvação, para sermos salvos? Basta simplesmente dar o nosso coração ao Senhor? Queridos irmãos, qual é o nosso mapa para andar, o nosso guia de vida, o nosso roteiro individual nesta estrada? É simplesmente dar o coração ao Senhor. Tudo o que precisas é acreditar e serás salvo. Sim, queridos irmãos, acreditar, seremos salvos. Mas precisamos de entender que, quando falamos que uma pessoa diz, eu acredito em ti, eu faço o que tu dizes. Por exemplo, faz-te conta que você me diz, olha, cuidado, não toques no fogo, porque está muito quente e te vais queimar. Se eu acredito nele, faço o que ele diz, não vou tocar no fogo, porque senão vou-me queimar. Se eu acredito o que você diz, eu faço o que você diz. É sempre preciso aprender e entender que atrás da palavra acreditar está sempre, se acreditamos, isto quer dizer, está implícito de que precisamos de fazer o que essa pessoa diz, porque acreditamos nessa pessoa. Isso é lógico. Isso é lógico. Por isso, lemos, por exemplo, em Romanos, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Como é que sabemos que Abraão creu? Porque ele fez certas coisas. Vocês leem na história, no livro de Gênesis, o que é que Abraão fez? Primeiro, Deus disse, sai da terra dos teus pais e eu vai para este sítio para eu te abençoarei. E ele fez o que Deus lhe disse. Em fé, em confiança, acreditando. Sim, acreditar é ter fé. Acreditou. Mais tarde na história de Abraão também vem que Deus disse, te abençoarei através do teu filho. E foi muito claro que ele disse, será o teu filho, do teu próprio filho, da tua esposa, que sairá da tua esposa, e veio a saber que seria o filho Isaac. Te abençoarei e haverá grandes nações que sairão do teu filho Isaac. E mais tarde disse o Abraão, mata o teu filho Isaac. E Abraão andou vários dias a caminho do monte com o filho Isaac, que já era um jovenzinho, um bom jovenzinho, um adolescente, que também teve que ter fé e teve disposto a ser amarrado para Abraão já tinha a faca para o matar. E Deus parou e disse, não, não faças isso. Porque, ao fim de contas, Deus não quer que matemos ninguém. Mas Deus veio a conhecer que Abraão teve fé, teve confiança em Deus, porque fez. Fez o que Deus lhe mandou, estava disposto a fazer, até ao ponto de matar o seu próprio filho, se fosse necessário, e tinha confiança que Deus, através do filho dele, haveria de ter uma grande nação que seria do seu filho. Por isso, pensava, bem, vai ser ressuscitado, ou coisa assim. Queridos irmãos, Abraão fez, acreditou e fez. Por isso é que lhe foi imputado com justiça. Porque acreditou, mas essa crença conduziu a ele a fazer certas coisas. Os israelitas, por exemplo, quando saíram do Egito, os israelitas acreditaram em Deus? Queridos irmãos, quando os israelitas saíram do Egito, foram castigados por 40 anos. Porquê? Porque não acreditaram em Deus e acabaram por morrer ali. Lembram-se? Os israelitas não entraram na terra prometida. Só os filhos deles é que entraram, mas aqueles a quem tinham prometido não entraram. Porquê? Porque não acreditaram. Vejam como diz em Hebreus. Em Hebreus capítulo 3. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Isto é, a quem aqueles a que Deus jurou que não entrariam na terra prometida? Senão aos que foram desobedientes. Sim, os israelitas no deserto foram desobedientes. E por isso Deus não os deixou entrarem na terra prometida. Os filhos entraram, mas aqueles pais não entraram na terra prometida, foram desobedientes. E por isso vemos que não puderam entrar porque foram desobedientes. Isto é, por causa da sua incredulidade. Por causa que não tiveram fé, porque não creram, porque não acreditaram. Queridos irmãos, vem aqui como é claro que por trás do significado de acreditar está sempre o significado de que precisamos de fazer qualquer coisa, isto é, obedecer. Obedecer. Se acreditamos em Deus, temos que obedecer a Deus. É implícito. É implícito. Atrás da crença há muito mais que está implícito na Bíblia. O que é que está implícito? Está implícito que precisamos de obedecer. Por isso, quando a Bíblia diz acreditem e serão salvos, é certo. Mas quando diz acreditem, está a dizer que precisamos de obedecer. Porque se acreditamos, obedecemos. Por isso, atrás de acreditar, está implícito um arrependimento de pararmos de pecar, pararmos de desobedecer. Está implícito o que se segue após o arrependimento, que é o batismo, e está implícito que precisamos de perseverar até ao fim. E depois seremos salvos. Queridos irmãos, a Bíblia mostra claramente que por trás da fé em Deus, ela sempre tem uma implicação de uma automática obediência a Deus. Queridos irmãos, atrás da fé em Deus, há uma automática obediência a Deus. Vejam como diz aqui em Atos, quando Pedro deu o sermão no dia de Pentecostes, quando tinham recebido o Espírito Santo, deu o sermão a estas pessoas e explicou a eles que tinham, as pessoas que estavam a ouvir, estavam ali presentes, que tinham acabado de matar o Messias, Jesus Cristo. Quando eles começaram a entender isto, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Isto é, acreditaram, e porque acreditaram, tocou-lhes o coração. Acreditaram. E então perguntaram, o que é que temos que fazer? Porque uma vez que acreditamos, que há uma crença, que acreditaram no que Pedro tinha dito, viram que precisavam de fazer qualquer coisa. Então o que é que Pedro diz? Pedro diz, queridos irmãos, em Atos 2, 37 e 38, diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, e sejam batizados, e depois receberão o dom do Espírito Santo. Vê-se que, claramente, atrás desta crença, há uma certa obediência. Por isso, queridos irmãos, sabemos que temos de ser batizados. Mas parte deste processo é que precisamos de nos arrepender primeiro. E por isso, queridos irmãos, vamos ver um bocadinho mais o que é este arrependimento. O que é este arrependimento? Porque a nossa mapa de estrada no caminho da salvação, digamos assim, requer um arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento de quê? Arrependimento de quê? Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, diz, arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Arrependam-se de fazer coisas que sejam más. Quando fazemos coisas que são más, vai haver sofrimento. Temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender desta inclinação da carne que conduz à morte, como lemos há pouco. E não deixem que os vossos pecados venham a acabar por destruir a vocês. Vejam como João explica o que é o pecado. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Está claro, da lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei. E como vimos, temos que nos arrepender de todo o mal que estamos praticando, para não permitir que os nossos pecados nos destruem. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Queridos irmãos, é muito claro que quando acreditamos, temos que nos arrepender. Arrepender de transgredir a lei de Deus. Arrepender de quebrar as leis de Deus. Os 10 mandamentos. Não mates. Não cometes adultério. Não roubes. Não mintas. Não quebras o sábado. Essas são partes das leis de Deus. Arrependimento é necessário. Depois de nos arrependermos, vem o batismo. O que é o batismo? O batismo é um compromisso, é uma promessa. É um compromisso que você faz a Deus, é uma promessa que você faz a Deus. Promessa a dizer quê? Que não vou continuar a viver naquele caminho errado, vou agora viver no caminho certo. Vou parar de desobedecer, quebrar as leis de Deus, prometo que não faço mais isso, prometo que agora vou obedecer às leis de Deus. É um compromisso. E por isso, Paulo disse em Hebreus, firmarei nova aliança um novo concerto, um novo pacto, um novo acordo, um novo compromisso, um novo contrato. Porque esta é a aliança, este é o contrato, este é o pacto, este é o compromisso que vocês fazem neste contrato, que é a nova aliança. E através deste contrato, então Deus diz assim: imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração, as inscreverei. Deus diz que vai imprimir, vai escrever as leis de Deus na nossa mente e no nosso coração. As leis de Deus na nossa mente. Não quero mentir, não quero roubar, não quero cometer adultério, não quero quebrar o sábado, na mente e no coração. Não quero cobiçar, não quero ter ídolos. Essa lei vai ser escrita no coração, não em pedras, mas no coração. Essa é a nova aliança. Esse é o compromisso que fazemos ao batismo, e então Deus nos dá a ajuda para, escrevendo então a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração. Por isso, após o batismo, queridos irmãos, o batismo é seguido com uma oração usando a imposição das mãos do ministro de Deus, que tem o Espírito de Deus, que é assim ordenado por Deus, que viu que de facto, através do conselho, de ver que se de facto as pessoas de facto se arrependeu, que existe de facto um verdadeiro arrependimento. Então essa pessoa batizada, e após o batismo, as mãos são impostas sobre essa pessoa e orando para que Deus dê a essa pessoa o Espírito Santo de acordo com a promessa que lemos em Atos 2, versículo 38, que diz assim: sejas batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E por isso, através da imposição das mãos, o ministro de Deus, o verdadeiro ministro de Deus, ora para que você receba o Espírito Santo de Deus, através da imposição das mãos. E então, como diz em Ezequiel 36, 26 e 27, diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Dentro de vós, o meu espírito. Isto é o Espírito de Deus, o meu Espírito. E esse Espírito, com esse Espírito, farei com que andeis. Farei com que andeis. Não é uma desculpa a dizer que não precisam de andar. Deus escreve no nosso mente e no nosso coração as suas leis e faz, dá-nos um desejo, a força de vontade para andarmos nos seus estatutos, para guardarmos os juízos de Deus e os observarmos. Isto é, para guardarmos as leis de Deus. Porquê? Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Porquê? Porque a inclinação do Espírito é para obedecermos às leis de Deus. E por isso, uma vez que fazemos esse compromisso e que Deus nos dá o seu Espírito para nos dar essa ajuda, para guardarmos os mandamentos de Deus, precisamos então que perseverar até ao fim. Perseverar nesse compromisso até ao fim. Demonstrar a nossa fidelidade até ao fim. É um caso de demonstrar fidelidade a perseverar, a obedecer às leis de Deus, quando as coisas são difíceis. Então, seremos salvos. Por isso, queridos irmãos, acreditar, aqueles que acreditam, serão salvos. Mas atrás de acreditar, vê-se que há o arrependimento, o compromisso através do batismo e receber o Espírito Santo de Deus para nos dar essa ajuda, para escrever as leis de Deus na nossa mente e no nosso coração e para nos dar aquela força de vontade de obedecer e depois perseverar até ao fim. Então, seremos salvos. Queridos irmãos, quando é o fim do nosso combate? Sim, temos que combater o bom combate até ao fim. Quando é o fim do nosso combate? O fim do nosso combate é quando Jesus Cristo vier, ou quando morrermos. Qual deles acontece primeiro? Por isso diz, em 1 Coríntios 15, 22 a 23, diz assim, todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, na vinda de Cristo, na sua vinda. Os que são de Cristo, na vinda de Cristo. O fim do nosso combate é quando morremos ou quando Cristo vier para nós. Queridos irmãos, então, qual é o propósito disso? É porque nós, então, vamos ser ressuscitados quando Cristo vier e vamos reinar com Ele para governar e julgar o mundo na Terra. Porque tivemos praticamente 6.000 anos do governo do homem debaixo do Deus deste século, que é Satanás, e agora vamos ter o milênio, o 7.000 ano, o ano, o 7º dia de 1.000 anos. O milênio, o dia de descanso, o sábado milenial. Vamos então ter esse sábado milenial de descanso, de paz na Terra. Isso é após a segunda vinda de Cristo. Isso, então, quando é a vista divina de Cristo, é a primeira ressurreição. Como dizem Apocalipse 20, 4 e 5, diz assim, e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1.000 anos. Viveram eternamente. Terão então corpos espirituais para viver eternamente. E reinaram com Cristo durante 1.000 anos. Isto é um milênio. Isto é a primeira fase. Porque sabemos que Cristo reinará para sempre, para todo sempre, como lemos um pouco antes. Mas inicialmente, a primeira fase será só por 1.000 anos. Essa é a primeira ressurreição que acontece à vinda de Cristo. E então vamos ser filhos e filhas de Deus, como membros da família de Deus, da família real, para governar neste governo que é o reino de Deus, que vai governar na Terra e trazer paz à Terra. Mas a primeira coisa que vamos ter que fazer é que o Deus deste mundo tem que ser imprisionado. Isso é o que Jesus Cristo vai fazer. Porque não pode continuar com o Deus deste mundo aí a passear. E por isso, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1.000 anos. Foi imprisionado para poder haver estes 1.000 anos de vida e paz, debaixo do governo de Deus, que é o reino de Deus a reinar na Terra. A oração que dizemos no Pai Nosso, venha o teu reino, seja a tua vontade feita na Terra como no céu, assim é cumprida. Queridos irmãos, então o sofrimento parará. Vai parar o sofrimento durante esse milênio. E por isso, durante esse milênio, haverá a situação em que crianças, não haverá mais nela criança de poucos dias. Como eu expliquei há pouco, esta criancinha que morreu, que nem teve a oportunidade de viver, porque morreu quando estava a nascer. Queridos irmãos, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Viverão uma vida inteira. Viverão uma vida inteira. E por isso as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Queridos irmãos, em algumas das nossas cidades hoje em dia, os meninos e as meninas não podem estar a brincar na rua porque podem ser atacadas. Mas diz assim, se encherão de meninos e meninas nelas brincando. Isso é paz. É a paz milenial. É o sétimo dia milenial de paz, de repouso. O sábado milenial que haverá na Terra. Queridos irmãos, isso é o nosso mapa de estrada, o nosso mapa individual. Mas qual é o mapa para os que morreram? Por exemplo, aquela criança que eu falei há pouco, que morreu e não teve nenhuma possibilidade de conhecer a Cristo. Quantas pessoas tiveram criancinhas que morreram quando eram ainda pequeninas? E qual é a esperança para esses que morreram? Qual é a esperança, para, de facto, para aqueles que nunca conheceram a Cristo? Quantas pessoas viveram em países que nem conheceram a Cristo? Porque por nenhum outro nome as pessoas serão salvas, mas pelo nome de Cristo. Por isso, não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, não tiveram a oportunidade de crer em Cristo, não tiveram a oportunidade de obedecer, não tiveram a oportunidade de se arrepender, não tiveram a oportunidade de serem batizadas, não tiveram a oportunidade de vencer, perseverar até ao fim. Não tiveram a oportunidade de provar que são fiéis. Não tiveram oportunidade de mostrar essa fidelidade até ao fim. Qual é o roteiro para os mortos que nunca conheceram a Cristo? Ora, após 2000 anos de paz, durante esses 1000 anos, vamos fazer da Terra, debaixo da liderança de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, vamos fazer da Terra um paraíso. A Terra vai ser um paraíso, vai estar frutífica, vai ter possibilidades para ter muitas pessoas e viverem na Terra. Então, nesse momento, após estes 1000 anos, os outros mortos, que não reviveram na primeira ressurreição, serão ressuscitados. Após os 1000 anos. Só reviveram após os mil anos. Isso é a segunda ressurreição. A segunda ressurreição. Nesse período, como Jesus Cristo disse, os ninivitas, a rainha do sul, assim como as pessoas que viviam durante o tempo de Cristo, que não vieram a conhecer a Cristo, estarão a viver juntas no que se chama o dia do juízo. O dia do juízo, que é mais que um dia, porque é um período em que vão viver e vão vir a conhecer o que aconteceu e a bondade e a verdade de Cristo. E então esses todos vão estar juntos nesse dia, nesse período do juízo. Por isso se leem em Ezequiel 37, que há um vale que estava cheio de ossos. Vocês lembram-se dessa história do Ezequiel 37? Um vale cheio de ossos. Pois era a rainha do sul, e os ninivitas, e os sodomitas, e essas outras pessoas todas. Assim como pessoas e crianças que morreram sem conhecer a Cristo. Este vale estava cheio de ossos. E então diz assim: filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Podem vir a voltar a viver de novo estas pessoas que estão mortas há tanto tempo? E então diz assim: e profetizei. E ele me deu a ordem. Então o espírito entrou deles, isto é, o espírito do homem no homem, e viveram. Viveram uma vida física. Uma vida física. E se puseram em pé, isto é, foram ressuscitados. Um exército grande em extremo. Todas as pessoas que viveram até ao tempo de Adão e Eva. por 6000 anos, que nunca tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, serão ressuscitadas. Bilhões de pessoas. Algumas pessoas dizem que talvez seja tantas quantas 70 ou 80 ou mais bilhões de pessoas. Como é que a Terra vai estar capaz de ter estas pessoas todas? Porque a Terra estará preparada para isto. Durante o milénio, prepararam a Terra para isto. Por exemplo, vocês veem a situação agora nas Filipinas. As pessoas não podem viver ali porque está tudo destruído. Têm de tirar as pessoas dali porque senão vai haver doenças e pragas. Têm que depois ir e reconstruir e limpar aquilo tudo, então as pessoas podem voltar outra vez. As pessoas, quando forem ressuscitadas, bilhões de pessoas na Terra, a Terra vai ter que estar como um paraíso para poder essas pessoas físicas poderem viver, para haver comida, para haver água, para haver camas, para haver as coisas necessárias para as pessoas que são ressuscitadas, bilhões e bilhões de pessoas. Dezenas de bilhões de pessoas. Queridos irmãos, tem que ser tudo muito bem, direitinho e organizado. Essas pessoas viveram e se puseram em pé, como vimos, são todas ao mesmo tempo. Os nervitas com a Rainha do Sul, com as pessoas da geração de Cristo, todas ao mesmo tempo. Então essas pessoas, quando ressuscitarem e viverem, vão dizer: nós não temos esperança nenhuma. A nossa esperança, que esperança é que temos? Estamos perdidos. Aqui é o problema, vivemos em pecado, vivemos de maneira errada, nunca conhecemos Cristo, não temos esperança nenhuma, o que é que se passa? Mas Deus é bom, porque nos vai ensinar, vão aprender, vão vir a saber que Deus é o Senhor, os ensinará, os dará ensinamento, os educará acerca de Cristo, acerca da maneira correta de viver, acerca de que precisam de se arrepender, acerca de que precisam de ser batizados, acerca de que precisam receber o Espírito Santo. E diz: sim, porém em vós o meu Espírito, depois do arrependimento, depois do batismo, vão receber o Espírito Santo de Deus. E vivereis. O que quer dizer vivereis? Porque acabou de dizer que já estavam a viver. Vimos um pouco mais acima que disse: o Espírito entrou deles e viveram e se puseram em pé. E depois diz aqui: e vivereis. É porque a primeira era uma vida física, mas aqui ao fim, quando diz: porém a vós o meu Espírito e vivereis, é vida eterna. Terão vida eterna. Serão transformados para seres espirituais que nunca morrem. Aqueles que de facto se arrependerem, que de facto continuarem a perseverar até ao fim do período deste dia de juízo, que quantos anos sejam. Digamos que também tal sejam mais outros 100 anos, não sabemos, de certeza. Pensamos que talvez seja isso, mas terão um período de juízo. E depois, nesse período de juízo, vão ter o conhecimento de que Deus é o Senhor. Vão receber o Espírito Santo de Deus. Vão ser batizados. Vão ter que se arrepender para receber para serem batizados. Vão fazer o compromisso. Bilhões de pessoas. Vêem o programa de educação para bilhões de pessoas para receberem isso. É um programa enorme. E isso demora tempo, queridos irmãos. Este é o roteiro para os mortos, aqueles que nunca conheceram a Cristo. Então vamos dar agora uma vista de olhos completa a este roteiro para a salvação. Primeiro vimos que precisamos de acreditar. Acreditar que Cristo morreu por nós. Que através do sangue de Cristo podemos ser salvos. Ele abriu o caminho para a nossa salvação. Segundo, aprendemos que precisamos nos arrepender de quebrar as leis de Deus. Precisamos de parar de cometer adultério, precisamos de parar, roubar, precisamos de parar de mentir, precisamos de parar de cobiçar, seja o que for. Depois, com esse arrependimento, fazemos o compromisso do batismo. A nossa parte do compromisso. Somos batizados, fazemos esse compromisso. A parte de Deus, Ele dá-nos o Espírito Santo de Deus. Depois sabemos que temos que perseverar até ao fim, até a vinda de Cristo. Então, ao fim, quando Cristo vier, seremos ressuscitados. E a primeira coisa que Cristo faz é imprisionar Satanás. Depois, então, podemos ter um milénio de paz na Terra. E, depois desse milénio, depois dos 1000 anos, o resto dos mortos ressuscitarão e terão oportunidade de vir a conhecer o Senhor, de se arrepender e de terem a vida eterna. Queridos irmãos, isto é uma comparação exata com os dias de festa de Deus. O primeiro dia de festa é a Páscoa, que representa o sofrimento e a morte de Cristo, o qual é o que nós temos que acreditar. Depois temos que nos arrepender, que é simbolizado por 7 dias de pães asmos, que representa viver completamente sem pecado. O significado do asmo durante estes dias, o significado de vivermos sem fermento, é tirarmos o pecado da nossa vida, porque o fermento incha, ensoberbece, é o orgulho. E por isso, por 7 dias, que é completamente, precisamos tirar o pecado da nossa vida, que é o simbolismo destes dias, dias de festa de Deus. Depois, outra parte, a outra fase, é que precisamos de fazer o compromisso de que é dessa maneira que vamos viver. E quando fazemos esse compromisso, somos batizados. E quando somos batizados, a parte de Deus do compromisso é que Ele promete de nos dar o Espírito Santo de Deus, o qual é representado pelo dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo veio para a humanidade. E por isso observamos o dia de Pentecostes, no dia correto, quando é o dia correto de Pentecostes. Depois temos que perseverar, perseverar nesta vida, perseverar até ao fim, perseverar até à vinda de Cristo, que é simbolizada pela festa do dia das trombetas, quando Cristo virá na 7ª trombeta. E nós seremos ressuscitados, porque é o fim. Seremos ressuscitados, é o fim do nosso combate. Então, a primeira coisa que Deus tem que fazer é imprisionar o Deus deste mundo, que é Satanás. E então isso é representado pela festa do dia de expiação. Satanás é imprisionado nessa festa. Depois disso, então, podemos ter paz na Terra e podemos ter um milénio que haverá grande prosperidade e alegria na Terra e paz, em que até as crianças brincarão na rua das cidades, que é simbolizado pela festa dos tabernáculos. E depois dos 1000 anos, o resto dos mortos ressuscitarão após os 1000 anos, para o dia do juízo, que é simbolizado pela última festa do plano de Deus, que é o último grande dia, o 8º dia, que Deus nos descreve, nos dá. Nestas festas, nestes dias santos, nestes dias que devemos observar, que têm significado para o plano de salvação de Deus, pois os festivais de Deus, queridos irmãos, mostram-nos o mistério do plano de salvação para a humanidade. Os festivais de Deus mostram-nos este mistério. É um mistério porque vocês não obedecem e não praticam e não guardam os dias santos de Deus. Quando as pessoas guardam os dias santos de Deus, conforme guardam de dia a dia e acreditam em Cristo e começam a entender o significado disto, então começam a entender o plano de Deus. Nós temos um guia de estudo a descrever este tema em muito maior detalhe, que é o plano dos dias santos, a promessa de esperança para toda a humanidade. Este é o plano de Deus, o nosso roteiro para a vida eterna, para a salvação. O nosso roteiro, como vimos, é descrito através do significado destes dias. E, queridos irmãos, ao fim de contas, o nosso destino é para sermos membros da família de Deus. Esse é o nosso destino. E temos um outro livro de estudo, guia de estudo, a cobrir esse tema em grande detalhe. Também, através disso, temos que vencer. E este vencimento é uma transformação da nossa vida. E temos um guia de estudo completo acerca de como transformar a sua vida, o processo de conversão. E, queridos irmãos, temos muitos outros guias de estudo, como, por exemplo, guias de estudo que não sejam necessariamente temas, super religiosos, mas são temas de como fazer a vida dar certo. Por exemplo, como ter um casamento feliz, como ter bons filhos, filhos bem educados e coisas desse género. Temos um guia de estudo que cobre esses temas práticos para você. Queridos irmãos, o plano de salvação é descrito por nós através dos festivais de Deus. Queridos irmãos, os festivais de Deus são o nosso, digamos assim, o nosso mapa de estrada para o reino, para a salvação. Então, queridos irmãos, uma vez que sabemos isto, o que é que isto tem a ver comigo? Sim, é interessante saber, muitos podem dizer, isto é muito interessante, é um grande conhecimento, lindo, posso falar acerca disso, isso tudo, grande coisa. Mas não mudam a maneira de viver. Isso não está certo, queridos irmãos. Precisamos de mudar a nossa maneira de viver. Lembre-se que acreditar tem outras coisas atrás de acreditar. Arrependimento, batismo, perseverar até ao fim para podermos ser salvos. Queridos irmãos, é necessário guardar as leis de Deus. É necessário guardar as leis de Deus. Sim, precisamos ter fé em Cristo, mas precisamos guardar os mandamentos da lei de Deus também. Bom mestre, veio este homem, perguntou a Cristo, em Mateus 19, 16 a 17, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Que eu preciso fazer para ser salvo? Ideal oportunidade ideal para Jesus Cristo dizer a ele, não precisas fazer nada, só precisas de acreditar em mim. Mas foi isso que Cristo disse? Foi isso o que Cristo disse? Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? O que é que Cristo disse? Cristo disse, se queres poder entrar na vida, guarda os mandamentos da lei de Deus. Jesus Cristo não disse, olha, só precisas acreditar em mim. Jesus Cristo disse, se queres ser salvo, tens que guardar os mandamentos da lei de Deus. Todos, como lê em Tiago, se quebras um, é como se quebrasse os outros todos. Geralmente as pessoas guardam 9, mas quebram um. O do sábado, de sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol. Queridos irmãos, precisamos guardar os mandamentos da lei de Deus. Por isso podem ler em Levíticos 23, onde dizem assim: as festas fixas do Senhor são as minhas festas. E depois descreve o sétimo dia, que é o sábado, que são as festas, que são leis de Deus. O sábado é parte dos 10 mandamentos. E também descreve depois, nesse capítulo, todas as festas de Deus, como eu acabei de descrever neste seminário. Queridos irmãos, as leis de Deus são leis viventes. Conforme nós obedecemos às leis de Deus, nós começamos a entender o plano de salvação de Deus de uma maneira melhor. De ano a ano, aprendemos mais e começamos a entender melhor, a entender melhor e começamos a compreender melhor como precisamos de perseverar até ao fim. Em João 13, 17, depois de mudar os símbolos, depois de, perdão, de, no período quando ele fez a Páscoa, quando Jesus Cristo fez a Páscoa e fez o lava-pés, ele disse a eles: se sabeis estas coisas, bem-aventurados se as fizeres. Queridos irmãos, se sabes estas coisas, bem-aventurados, abençoado és se as fizeres. Depois, em Atos 5, 32, também diz: o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Queridos irmãos, o Espírito Santo é necessário, como vimos, é o que Deus prometeu que nos dá após a imposição das mãos, após o batismo. Ele prometeu que nos dará isso, como lemos em Atos 2, versículo 38, disse assim: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E como lemos, o Espírito Santo é o que nos dá a ajuda para obedecer a Deus, é escrito na nossa mente e no nosso coração, as leis de Deus são escritas e nós queremos obedecê-las. Quando obedecemos, é que Deus nos dá o Espírito Santo. Quando nos arrependemos, quando obedecemos, é que Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus só dá àqueles que lhe obedecem. Se você não está a obedecer a Deus, não recebeu o Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Precisamos de obedecer a Deus. E precisamos de perseverar neste estado de obediência até ao fim. Queridos irmãos, nós na Igreja de Deus Unida cremos em Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo, temos fé em Cristo e é só através de Cristo. Ele é a parte central das festas de Deus. Mas também guardamos o sábado e os dias santos de Deus, como são descritos através do plano de salvação de Deus que é descrito através dos dias de festas de Deus. Queridos irmãos, nós pregamos o Evangelho a todo mundo, através de material como a Revista Boa Nova. Temos exemplares da Revista Boa Nova, várias edições, de 2 em 2 meses, que você pode subscrever. Temos vários guias de estudo, como eu a mostrei há pouco, vários guias de estudo. E, queridos irmãos, temos sermões como estes no nosso site, que vocês podem ver, escrito ao cimo da página aqui descrita aqui neste vídeo, revistaboanova.org. Por isso, queridos irmãos, estamos a pregar o Evangelho a todo mundo. Fazemos discípulos e ensinamos discípulos a guardar o que Cristo nos ordenou. E por isso temos cultos à volta do mundo. Temos vários cultos à volta do mundo, em várias línguas. Se você tem algumas perguntas, se faz favor, submeta a sua pergunta através do nosso site. Vem aqui, revistaboanova.org. Submetam essas perguntas a nós. E E nós, simplesmente, estaremos muito contentes em responder às suas perguntas. Queridos irmãos, os festivais de Deus dão a você e a nós um mapa de estrada para a salvação. Queridos irmãos, isto é importante. É importante que você obedeça e os pratique e os guarde, porque tem a ver com a sua salvação, tal como com a minha. A decisão é sua.